Seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News.
Bom dia. A nossa atenção está voltada para o terremoto que devastou regiões da Turquia e da Síria. Os mortos passam de 5 mil e 20 mil são os feridos, enquanto buscas por desaparecidos continuam. O Papa manifestou prontamente a sua dor. Vamos ouvir a reportagem de Silvone José.
Em telegrama endereçado ao Núncio Apostólico na Turquia, Dom Marek Solzhenitsyn, o Papa Francisco expressa seu pesar pelo grande número de mortos devido ao terremoto de magnitude 7,8 graus na escala Richter ocorrido na madrugada desta segunda-feira. Sua Santidade, o Papa Francisco, diz a mensagem assinada pelo Cardeal Secretário de Estado Pietro Parolin, ficou profundamente entristecido ao saber da enorme perda de vidas humanas provocada pelo terremoto na região do sudeste da Turquia, enviando a garantia de sua proximidade espiritual a todos os afetados. Confiando aqueles que morreram à amorosa misericórdia do Todo-Poderoso, continuou o telegrama, o Santo Padre envia sentidas condolências aos que choram suas perdas. Da mesma forma, a mensagem assegura que Sua Santidade reza para que os socorristas e equipes de emergência sejam sustentados em seus cuidados com os feridos e nos esforços contínuos de socorro pelos dons divinos, da fortaleza e perseverança. O Santo Padre também enviou uma mensagem ao Núncio Apostólico na Síria, Cardeal Mário Zenari, onde também expressa sua profunda tristeza pela significativa perda de vidas causada pelo terremoto na área noroeste do país. Sua Santidade, o Papa Francisco, diz a mensagem, oferece sentidas orações pelas almas dos mortos e por todos os que choram por eles. Confiando os atingidos por esse desastre à providência do Todo-Poderoso, reza em particular pelas equipes de emergência envolvidas nos esforços de socorro em andamento. Por fim, com renovado sinal de sua solidariedade espiritual, Sua Santidade invoca sobre o sofrido povo sírio as bênçãos divinas de força e paz. A Caritas Europeia está se mobilizando para ajudar a população, e a Conferência Episcopal Italiana já destinou 500 mil euros para os primeiros socorros. Estávamos no terceiro andar, o medo era enorme, e agora todas as pessoas estão na rua, no frio e na chuva, explica Dom Antoine Aldo, bispo de Alepo dos Caldeus. O telefonema então é interrompido, as comunicações são difíceis. Não estamos acostumados com esse tipo de evento. É a primeira vez que vejo algo assim em Alepo, disse ele, quando as sirenes dos carros de emergência soaram. Essa noite dormiremos na entrada do bispado ou em outro lugar. Veremos o que fazer. Existe um grande medo, repete. Há estragos por toda parte, até na catedral. As bibliotecas estão destruídas, as casas desabaram. É uma situação apocalíptica. O bispo fala de outras pessoas que conseguiram se salvar apesar da metade de seus prédios terem ruído. Enquanto ele está no telefone, procura se inteirar da situação. Muita gente está no carro, todo mundo com o celular na mão e tentando se comunicar. A situação é muito triste e agora precisamos de veículos de emergência, energia elétrica. Esse é o problema, conclui. As baterias dos celulares estão descarregando, mas, por enquanto, estamos em contato contínuo, diz, por sua vez, com a voz embargada pela emoção, o bispo Paulo Bizzetti, vigário apostólico da Anatólia. Aqui há centenas de mortos, mas na área do epicentro, especifica, estamos falando de milhares de pessoas que perderam a vida. Sei que um hospital desabou, outro está danificado, mais de 200 casas desmoronaram e é difícil chegar a esses lugares. O problema, portanto, é prestar ajuda aos que estão sob os escombros. As conexões aéreas estão suspensas. O aeroporto de Antioquia, acrescenta, sofreu danos. Agora é importante começar a se movimentar e eu estou prestes a ligar para a Caritas. Devemos trabalhar nisso imediatamente. Laura Stoppone, chefe do escritório da Caritas Italiana na Europa, ao recordar como os terremotos são uma constante na Turquia, observa, no entanto, que um terremoto de intensidade semelhante remonta muito tempo atrás. é uma grande área que foi atingida, onde vivem muitos refugiados, e na qual, sublinha, há temperaturas muito baixas. Os tremores continuam e são muito fortes, mesmo nesses minutos. A Caritas Turquia tem um projeto em andamento voltado para os refugiados e a Diocesana de Anatólia tem muitos voluntários nas comunidades. A Caritas Turquia tem um projeto em andamento voltado para os refugiados e a Diocesana de Anatólia tem muitos voluntários nas comunidades. As pessoas com as quais estamos em contato trabalhamos há anos, explica ela. Nesses contextos é importante intervir de imediato. Mas como fazê-lo? Só a angariação de fundos pode ser ativada nesses momentos, porque as zonas são de difícil acesso. O governo turco pediu ajuda internacional precisamente porque não é fácil chegar à zona afetada, que, repito, disse ela, é muito vasta. Frei Ibrahim Al-Sabah foi pároco em Alepo durante os anos e agora está em Nazaré. De lá, desde a noite de domingo, acompanha o que está acontecendo com sua comunidade. A situação é muito difícil. Pelo menos 36 casas desabaram em Alepo e mais de 50 pessoas morreram. Mais de 200 ficaram feridas. Mas a tragédia é que ainda restam centenas de pessoas sob os escombros. As imagens dos desabamentos chegaram a ele em seu celular pela manhã. Casas, prédios inteiros, ruas danificadas. Até nossa igreja de São Francisco foi atingida. Estou pensando nos municípios mais ao norte de Alepo, onde há comunidades cristãs latinas, conclui ele, vencido pela emoção.
E com Raimundo Lima, voltamos a falar da viagem do Papa ao Sudão do Sul.
Nós nos acostumamos como igrejas a viver como separados, mas o normal é que a igreja trabalhe como uma só coisa. O arcebispo de Cantuária, Justin Welby, encontrava-se no avião que, de Juba, capital do Sudão do Sul, estava retornando para Roma. Após a coletiva de imprensa, ele compartilhou com a rádio Vaticano Vatican News algumas reflexões sobre a viagem que acabava de terminar, vivida junto com o bispo de Roma e o moderador da Assembleia da Igreja da Escócia. Arcebispo Welby, qual é a sua impressão ao final desta viagem ao Sudão do Sul, uma peregrinação feita junto com o Papa e o moderador da Assembleia da Igreja da Escócia para promover a paz e a reconciliação em um país assolado pela guerra civil e pela pobreza?
I think the trip comes with an effect at the local South Sudan, which I'll come back to, and an effect at the global.
Penso que a viagem tem um efeito local no Sudão do Sul, ao qual voltarei, e um efeito a nível global. O fato de que estes três líderes religiosos tenham ido juntos pela primeira vez, certamente desde a Reforma, antes da qual duas de nossas igrejas não existiam, creio que é um sinal de esperança para a paz e a reconciliação no mundo inteiro. Se aqueles que passaram 150 anos matando-se uns aos outros e os sucessivos 300 anos condenando-se mutuamente podem agora encontrar-se em busca de paz e reconciliação juntos, então qualquer um pode fazer isso. Não costumo usá-lo, mas neste momento uso o anel que o Papa Paulo VI deu ao meu antecessor Michael Ramsay nos anos 60, como o primeiro sinal do vínculo entre nossas igrejas. E esse vínculo, esse anel, e depois o báculo pastoral que o Papa me deu em 2016, juntos nos falam fortemente de uma mudança de coração. Isto me leva ao Sudão do Sul. Precisamos de uma mudança de coração. O movimento do Espírito nas igrejas, particularmente muitos movimentos no seio do movimento carismático, eu diria, e os movimentos entre as congregações em nível local, derrubaram muitas das barreiras que nos separavam e nos permitiram viver o ecumenismo. Assim, o ecumenismo foi posto em prática. A Segunda Guerra Mundial e, depois dela, a Cortina de Ferro e o comunismo nos deram o ecumenismo do sofrimento. E o ecumenismo de levar o Evangelho da Paz, tanto para a paz física na guerra quanto para a paz no coração humano, é a terceira coisa. No Sudão do Sul, meu grito e minha oração é pela mudança no coração humano da liderança. Cada vez que falei lá, nos últimos 2 dias, foi possível ouvir os gritos da multidão quando qualquer um de nós mencionou a paz, a segurança das mulheres e a necessidade de acabar com a corrupção. O povo do Sudão do Sul está pedindo a paz. Os líderes devem dá-la. Arcebispo Elbe, esta peregrinação comum é um grande sinal para o mundo, também para o ecumenismo, como o senhor disse. Pode também ter um significado para o futuro, para outros países e outras situações? É uma nova maneira, talvez, de os cristãos trabalharem juntos pela paz e reconciliação, mesmo que estejam divididos em igrejas e denominações diferentes?
If this was a dialogue, I'd put back to you the question, how many people rose from the dead on Easter Sunday?
Se isto fosse um diálogo e não uma entrevista, eu lhe reproporia esta pergunta. Quantas pessoas ressuscitaram dos mortos no domingo de Páscoa? Uma. Como podemos ser tantas igrejas? Então, o que fazemos a respeito? Há uma só ressurreição, que é a fonte da nossa vida. Há um só Deus crucificado, que é a fonte do nosso perdão. Há um só Espírito, como diz Paulo em 1 Coríntios, que é a fonte da nossa vida, que é a fonte da vida da igreja e de nossos dons. Deus fez tudo o que torna possível nossa reconciliação. É somente o orgulho humano que resiste a ela. Há também um grau em que não é um orgulho consciente, mas é como os casais em aconselhamento matrimonial que encontrei, que viveram vidas separadas por muitos anos e se acostumaram a estar separados. Eles o consideram normal. Precisamos ser constantemente lembrados disso e espero que esta viagem lembre às pessoas que o normal é que a igreja trabalhe como uma só coisa. O que é anormal é estar em competição. Não sei quanto o ecumenismo foi em profundidade. É muito difuso, mas não tenho certeza de que seja suficientemente profundo no coração de muitos líderes cristãos no mundo inteiro. Todos nós precisamos deparar-nos com Cristo que nos chama e diz: segue-me. Não segue a mim e a ele e assim por diante. Todo mundo significa todo mundo, ninguém excluído. Os trabalhos da Assembleia Sinodal Europeia foram abertos com esta garantia geral na manhã desta segunda-feira, 6 de fevereiro, em Praga, na República Tcheca. Foi o que assegurou o cardeal Mário Grech, secretário-geral do Sínodo, saudando os cerca de 200 delegados selecionados das conferências episcopais europeias que se reuniram para esta etapa continental do processo sinodal, que escolheu como tema "Alarga o espaço da tua tenda". Deve ser evidente para todos, disse o cardeal Grech, que o bom êxito do processo depende da participação ativa do povo de Deus e dos pastores. Um exercício adequado da sinodalidade nunca coloca estes dois sujeitos em competição, mas os coloca em constante relação, permitindo que ambos cumpram sua própria função. O purpurado prosseguiu sublinhando a importância de ouvir. Para muitos, ouvir, disse ele, corresponde a uma inútil perda de tempo, que favorece e até justifica aqueles na igreja que querem fazer polêmicas, permitindo-lhes criar empecilhos. Mas ouvir é o princípio que sustenta e regula o exercício da sinodalidade e, no documento preparatório, os bispos têm impedido para ouvir a todos, mesmo os mais distantes, talvez tomando como certa a escuta daqueles que participam da vida da igreja. Houve uma enxurrada de críticas sobre esta indicação, como se quiséssemos favorecer uns em detrimento de outros. Em seguida, o cardeal convidou a partir precisamente desta etapa continental para nos tornar mais atentos às vozes dentro da igreja, aquelas que agitam e muitas vezes sacodem o corpo eclesial. Também escutamos o silêncio. Também ouvimos a cadeira vazia, assegura Grech. Se alguém não pôde porque falhamos em ouvir, somos chamados a verificar no que falhamos. Mas se ele não quis, devemos entender as razões. A maneira mais verdadeira, que evita atalhos fáceis, é criar lugares onde todos possam falar, lugares de confronto, onde todos sintam que são ouvidos. A verdade na igreja não depende do tom e do volume das declarações, mas do consenso que é capaz de criar precisamente a partir da escuta uns dos outros.